Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Durante alguns dias Sinésio sentiu badalarem-lhe no cérebro as ideias de Dona Ramon. Ao princípio, elas interviam de vez em quando na sua lembrança, como um leitmotiv numa sinfonia, até que se tornaram de repente numa bimbalhada contínua e atormentadora. O conceito de que todo homem deve cumprir, na Terra, uma missão de utilidade, e a certeza de que ele não era afinal senão um mero e imperfeito espectador de tudo, inquietava Muno agora soberanamente. Mas por que caminho enveredar? Uma tarde, calçava ele as luvas distraidamente à porta do Sei Club, quando viu numa muralha em frente um cartaz vistoso com vaquinhas gordas em campo cor de alface. Foi uma sugestão, porque não teria ainda pensado no campo, pois não é a profissão do agricultor considerada é hoje como uma das mais compensadoras e mais belas do mundo. Os intelectuais de maior nome ria a Europa, não adoram descansar das lides da pena e da ansiedade, refugiando-se no verão nas suas quintas em Chertarse. Pereiras ia cultivar moscatéis. Sonhou nessa noite que andava a passear a cagalo por Campinas Risonis e resolveu andeman ir procurar um amigo lavrador, proprietário de ora sítio nos subúrbios. O Henrique Macedo, tido como o verdadeiro tipo do pequeno lavrador, que é quase sempre o mais inguige ressante. A manhã estava ofuscadora e a temperatura alta. Chegado Magari Tristonha, depois de hora e meia de trem de ferro, Sinésio teve ainda de valer-se de informações vagas para atinar com o Camimi, nil da propriedade amiga. O que o desatinava é que esse sítio parecia recuar à proporção que ele avançava, a pé por estradas barrentas, que lhe sujavam as botinas e lhe enchiam de poeira a própria alma. E dava murros mentais na inteligência, por se não ter servido de um automóvel, numa terra em que essa espécie de locomoção está tão bem indicada e é tão fácil. O amigo Macedo andava pelo campo a ver matar formigas, explicou à caseira, se prontificou a conduzi-lo através da chácara imensa. Sinésio resignou-se a andar ainda mais, seguindo a cabocla expedita pelo terreno arado de novo, cheio de desigualdades fofas. E o lavrador recebeu sem alegria. Estava zangado. As saúvas eram invencíveis. Que olhasse para aquele campo? Uma desgraça. Gastara paciência e rios de dinheiro a lutar contra a bicharia e a bicharia era cada vez maior. Os cereais tinham-lhe. E quinto. Sem falhado, era quanto lhe contava agora, neste ano de carestia. Os chacareiros vizinhos, que se limitavam ao plantio da mandioca, da laranja e da fruta do conde, em proporções mínimas de quitandeiros, ganhavam mais do que ele com tanto campo, tanto instrumento de lavoura e tantos trabalhadores. Estava resolvido a vender aquilo tudo tu por qualquer preço e a mudar de vida. Empregar os processos mais adeândados, num esforço nunca interrompido, e o fiasco parecia crescer de ano para ano. Que terra, que gente. Que desespero. Pois olho, estava meio resolvido a fazer-me lavrador. Aventurou-se nessa timidamente. Macedo fechou-o nos olhos com assombro, e depois, encolhendo os ombros, estalou. Olhe, veja você este feijão. Não dá para as despesas. Comi na mesma, e das batatatas então nem falemos. Verdadeiramente só do que a fartura de formigueiros. Se me quisessem vão comprar formigas eu ganharia um dinheirão. Com as suas habilitações, por que não vai você antes para o interior plantar café? A grande lá, Deus me livre, sabes lá você o que aturar colonos, que de mais a mais vão rarareando, e mais os comissários e toda a magna caterva de exploradores. Depois, a vida por lá é dura e sem compensações. O sol causticava. Sinésio remexeu-se aflitivamente de ó do seu terno de Casemira, limpando. 116. O suor do rosto crivado calor de picadinhas águidas achou ainda em si coragem para espantar-se. — Que diz você, homem? Pois a nada ri o Brasil mais compensador do que o café. — Pois pode ser que eu me engane. No dissidero começado coirá o período de decadência da grare, jeito de remodelação social. Que obrigará a nossa agriquilode e remodelação social que obrigará a nossa agricultura a mudar de sistema e de processos. Os lavradores, mesmo os mais rotineiros, egoístas e ferrenhos. Um pouco a pouco obrigados a executar gestos de abnegação, a guerra espalhou pelo mundo a semente das reivindicações e a luta que antes era latente tornou-se agora feroz e franca. Empregado e patrão têm de se encarar de modo diferente. Oh, muito diferente do modo que até Terora olha vão um pagora o útero. Você de ver que as imensas propriedades, os seringais do norte, as fazendas de café do sul, serão retalhadas, e num futuro próximo, onde hoje se vêem imensas mantas de terrenos feudais, cada vez mais difíceis de dirigir, surgirão pequenas herdades de fácil comunicação entre si. Colono de espécie de escravo que é ainda, passará a ser sócio, e o lavrador, mais aliviado do pesados compromissos que hoje não sobre os ombros, ganhará menos dinheiro, mas gozará de muito maior liberdade na vida e poderá assim apreciá-la melhor. Numa época de transição seria absurdo de aventurar-se alguém na compra de uma grande propriedade agrícola. A não ser que o capitalo me permita. 117. E disse estabelecer a coisa de princípio, como mais tarde terá de ser regrada. O grande problema reiçou e solvera agora entre nós, saber com agora sim empatia das populações para a vida do campo. Dirá você que para isso temos um Ministério da Agricultura. Mas que faz ele nesse sentido? Que insinuações lhe devemos? Com que demonstras quais práticas anima as populações rurais? E tão fina orientação em tem demonstrado que até mesmo nas vizinhanças da cidade deixa, como você viu, ao virar a rainha casa, que haja pântanos que contagiam o ar de febres e de mosquitos e que por iniciativa própria ou acoltrozoamento a iniciativas alheias, já deviam de há muito isso estar convertidos em bosques de eucalipto ou de outra qualquer árvore saneadora. A voracidade das nossas indústrias e o ventre das nossas capitais exigem para os seus fornos e cozinhas a lenha das matas. Abatem-se para isso as árvores, mas quem as replanta? Não competiria ao Ministério combinar com as diretorias das estradas de ferro para que as suas margens fossem cultivadas, o que redundaria em proveito das mesmas estradas e em exemplo atraente para o passageiro em trânsito. Há nada mais desconsolador do que viajar entre Chárnicas ou entre Pauís. E se Nécio ia efetivamente dizer qualquer coisa, quando o amigo saltou a pé juntos para dentro de um vaiado, onde um camarada descobria as galerias subterrâneas de um formigueiro enorme. Ao voltar para casa nessa tarde, Siné trazia ser 118. Não um pouco de desilusão amargalha a alma. Se a ocasião era má para a lavoura, ele teria de se voltar para outra coisa. Qual não sabia ainda, mas fosse o que fosse, procura-la ia sozinho, sem o auxílio do primo, o fantasista Rufo, muito ocupado por esses dias a fabricar o romance de Dona Ramon G. para o folhetim do seu jornal.